Brasil.
Brasil.
Mundo.
Mundo.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. Aqui tem uma coisa genial nessa música, que é o fato do Jobim trabalhar com a campainha de casa.
A história da música brasileira contada, cantada e tocada em concertos pela Europa. Este é o trabalho de Zé Galia, compositor, cantor e violonista gaúcho. Ele tem 58 anos, vive há mais de 3 décadas em Roma e já tocou em parceria com artistas como Toquinho, Miúcha, o grupo MPB4 e outros. Hoje, o seu recital Brasil com S reúne prosa e música e envolve o público com curiosidades sobre a cultura popular brasileira. Zé Galia encontrou a RFI em Roma e falou do seu trabalho.
O meu público hoje é um público de 50 pessoas por show. Eu não tenho mais do que isso, porque são pessoas que vão ali, sentam e querem ouvir e fazem perguntas. Esse é o meu público. Fica uma espécie de concerto didático e fica bonito.
Nos seus shows, Zé Galia conta as origens da nossa música desde o descobrimento do Brasil em 1500.
A base era a modinha, que vem de Portugal, e o lundu, que vem da África. Então, praticamente, nós temos uma música portuguesa cheia de melodia e de harmonia e uma música africana cheia de ritmo. A união dessas duas músicas forma a música brasileira.
Zé Galia ressalta a importância da música clássica na criação do chorinho entre os séculos XIX e XX.
Porque, na verdade, os músicos que faziam o chorinho, eles eram músicos de preparação clássica. Nós vamos ver em várias músicas, como é o caso do Tico-Tico no Fubá, né? O Tico-Tico-Tá, Tico-Tico-Tá, Tá-Tá, todo meu Fubá. Se o Tico-Tico-Tá, que se alimenta, que vai comer umas minhocas no pomar. Então nós vemos um início em tonalidade menor, o Tico-Tico-Tá, mas por favor, tira esse E, passa para tonalidade maior, muito típico da música clássica. Isso vem da modinha, vem de Portugal, vem da área da música italiana, que era o início da modinha em Portugal. E o ritmo não é europeu, o ritmo tem muito negro.
Logo depois do choro, nasceu o gênero que virou a identidade brasileira, o samba. A primeira música gravada em 1917 foi Pelo Telefone.
Pelo Telefone é uma gravação do Donga e é um registro do Donga e Mauro de Almeida. Os dois foram os que registraram o samba como se fosse deles. Na verdade, em 1902 já tinha tido uma música gravada como se fosse um samba. Um compositor baiano chamado Xisto Bahia. Uma espécie de samba, mas era chamado maxixe, que vai dar o samba. Então nós temos aqui o lundu, passou a ser chamado maxixe, que passou a ser chamado samba. E depois o samba vai desenvolver em vários tipos de samba-canção, samba-choro, samba de breque, o samba-enredo das escolas de samba a partir de 1928.
Não poderia faltar a bossa nova, que a partir do final da década de 1950 conquistou o mundo. Um ritmo único, que mistura samba e jazz. Mas Zé Galia ressalta que é uma música de elite.
A bossa nova, a partir dos anos 60, passou para o mundo uma música brasileira culta. O que aconteceu com a música brasileira naquele momento? Canções como essa. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção. Ou eis aqui esse sambinha feito de uma nota só. Essas músicas já eram sucesso nos Estados Unidos, porque muitos jazzistas vieram ao Rio de Janeiro e pegaram essas músicas e gravaram nos Estados Unidos. Muitos dos compositores brasileiros de sucesso não tinham voltado para o Brasil. Eles ficaram nos Estados Unidos, porque no Brasil se respirava já um ar de golpe de Estado. A bossa nova não era um estilo de música que o povo gostasse, mas não só. Aqui tem uma coisa fundamental. A bossa nova não falava a linguagem do povo. A bossa nova falava a linguagem de uma classe média alta. E isso o brasileiro não perdoa. porque no Brasil se vende pouco livro, pouco jornal, mas se vende 80% dos discos da América Latina.
Zé Galia lamenta a qualidade da música produzida hoje no Brasil.
Eu trabalho no Brasil também, mas a maneira como eu faço show e ensino violão na Europa é um nível completamente diferente de aluno do que eu tenho no Brasil. O aluno do Brasil, ele não quer mais aprender esse tipo de violão. Então, obviamente, não surgirão novos artistas que tocarão dessa maneira. Aqui na Europa tem interesse sobre isso, por quê? Porque a cultura ela está mais enraizada na tradição. Isso é uma coisa muito triste dizer, porque o Brasil é o berço disso tudo. Nós tocamos um violão com 5 dedos. A escola da música clássica, do violão clássico, toca com 4 dedos. Então, o Brasil tem um dedo a mais. O violão brasileiro ele é muito difícil, porque ele trabalha com esse dedo percussivo. Eu aqui estou tocando praticamente em 5 cordas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa típica do violão brasileiro.
Gina Marx, de Roma, para a Rádio França Internacional.